passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva.
Muito boa noite e a paz do Senhor. Minha irmã, meu irmão, você sintonizado na Melodia FM, nessa noite maravilhosa de sexta-feira, que a paz de Cristo Jesus esteja com todos vocês. Hoje na Igreja Cristo em Casa quero saudar o nosso amado pastor Pedro Paulo Matos, cumprimento também com a paz do Senhor Jesus, a irmã Débora Lira e todos os ouvintes que estão ligados conosco. Que esse culto seja um momento de louvor e adoração ao nosso Deus. Sejam todos muito bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.
Senhor nosso Deus, que alegria podermos mais uma vez estarmos reunidos na Igreja Cristo em Casa. Pai, quando nós temos o privilégio de orar, de louvar, de engrandecer o Teu nome, tiramos alguns minutos da nossa vida, Senhor, para estarmos Te adorando. E que o Senhor possa honrar cada vida que está nesta hora, cultuando o Senhor através do culto da Igreja Cristo em Casa. Receba, Senhor Deus, os nossos louvores, receba a nossa adoração e também, Pai, receba as nossas orações. Cada oração que vamos deixar diante de Ti, ouve tudo os céus o nosso clamor. Atende a nossa oração. Senhor, não deixa ninguém sem resposta nessa noite. Tem gente que precisa do Senhor e que o Senhor possa, de maneira generosa, pela Tua graça, abençoar cada vida que precisa hoje de um socorro bem presente. Tem gente precisando de socorro depressa. Pai, abençoe aqueles que estão conosco em casa, numa casa de detenção, num asilo, pela rua, no seu trabalho, no seu carro, no seu carro de aplicativo, de táxi. Pai, onde quer que estejam, esse caminhoneiro na estrada, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar e atingir a vida de cada um. Ouve, Deus, o nosso clamor. Responde, Senhor, as nossas orações. Que esse culto seja para a honra e glória do nome do Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus.
Quem devo eu agradecer por tudo que sou ou hei de ser? Queria dar a Ele o melhor, ouro, incenso, mirra, mas tudo que eu tenho é minha própria vida. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda minha adoração. Adore ao Senhor, adore. A quem poderia confiar? Modo de agir e de pensar, sem medo vou abrir o coração. Erros e acertos, pra Deus eu conto todos os meus segredos. Lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda minha gratidão. Eu lhe darei louvores, eu lhe darei meu coração, eu lhe darei a vida toda, toda minha adoração. Louvores. Jesus.
Que louvor bonito, né, gente? Pastor Pedro Paulo Matos, qual a referência bíblica de hoje, querido?
Querido Fábio Silva, com muita alegria iremos refletir hoje em Gênesis capítulo 3, verso 18.
E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É isso, Fábio Silva. Parabéns, felicidades, toda sorte de bênçãos. Nós desejamos que neste dia a mão de Deus esteja sobre ti, que o seu aniversário seja abençoado com o amor incondicional do Pai. Desejamos felicidades para Rosângela Araújo, Tânia Mara dos Santos, Samuel Azevedo, Igor Madureira, Thelma Viana dos Reis, Thales José Vieira, Rogério Pinto Teixeira, Samara Aparecida Rodrigues, Josefa Luísa de Souza e Gláucio da Silva Barreto. Para sua meditação, tem um versículo que está em Jeremias 17, 7, que diz assim: porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar frutos. Que a sua vida seja assim, frutífera, hoje e sempre. Deus te abençoe.
Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confio. So
nos olharem. Somente em ti descansarei. Eu sou teu, tu és meu.
Minha irmã, meu irmão, momento muito especial do nosso programa, onde estaremos orando pelos pedidos de oração.
Neste momento nós vamos falar com Deus, vamos entregar a sua vida às causas impossíveis, vamos pedir por cura, libertação, salvação, restauração, vamos pedir pela sua vida, pela sua saúde. Deus está atento ao nosso clamor. Olha como Deus é bom. Em Isaías 65:24 diz assim: antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, eu os ouvirei. Não temos dúvida de que Deus está ouvindo o nosso clamor. Estaremos orando pela Isabel Regina Monteiro de Três Rios, que pede oração para a sua vida, livramento, proteção para os seus filhos e a sua casa. Estaremos orando também pela Ana Luísa de Nilópolis e família. Georgina de Oliveira de Realengo, que pede oração para o marido, também para os seus filhos, os netos. E a Rebeca Amaral de Campo Grande pede oração também pela família. Fábio de Senador Camará pedindo oração pela esposa Juliane, a sua filha Hanna e toda a família. Diego Espínola em Minas Gerais pedindo oração pela sua vida e toda a família. Reginaldo Luiz Guilherme de Vitória, Espírito Santo, pede oração pela família. E o Marco Antônio Ribeiro pedindo oração pela vida sentimental e por toda a sua família. O pastor Pedro Paulo Matos estará apresentando todas essas causas ao Senhor.
Senhor Deus, nesse instante em que mencionamos esses nomes, nomes, causas, situações, famílias, pessoas desempregadas, pessoas que estão enfrentando tratamento severo e dolorido, famílias em brigas, ameaças de divórcio, situações, Senhor, das mais variadas, que nós temos um único socorro, é o Senhor. A nossa única fonte de socorro é o céu. Por isso, Pai, entregamos a Ti esses nomes, os demais nomes que não foram mencionados, mas que estamos também intercedendo por eles com carinho. Os nomes que não foram enviados, Deus, mas que nessa hora o Teu servo, a Tua serva, dobra os joelhos, chora, se emociona, porque, Senhor, Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és o Senhor que responde a nossa oração. Nenhum mal nos sucederá, nenhuma praga chegará na nossa casa. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá o teu agir? Age Deus em nosso favor, age em favor desses nomes e dessas situações que estamos te apresentando. Senhor, crianças enfermas, crianças que já perderam até o cabelo, que precisa do teu socorro, aqueles que estão enfrentando crises emocionais, depressão, pânico, angústia profunda. Ah, Deus, toca agora, não deixa a nossa mente embaralhar. Cura a mente. Pai, cura esse distúrbio mental, cura esse distúrbio emocional. Cura, meu Deus, e livra essa pessoa da depressão. Pessoas que trabalham, pessoas competentes, que num determinado momento da vida para tudo por causa dessa depressão. Nós clamamos a Ti em favor de todos aqueles que estão enfrentando uma depressão severa, estão enfrentando um pânico, estão enfrentando uma crise, já precisando de tomar remédio para dormir. Tenha misericórdia, Pai. Senhor, aqueles que estão enfrentando uma quimioterapia, tratamento de câncer. Ah, Senhor, como é difícil olhar e ver que às vezes humanamente não tem saída. Mas o Senhor é o Deus Jeová Rafá. O Senhor é o Deus da cura divina. Suplicamos a Ti socorro, cura divina, suprimento de necessidades, estabelecimento da paz e da alegria nesse lar. Pai, com fé no Senhor, nós entregamos os nossos pedidos e o fazemos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém.
desengana. E não há o que fazer quando a ferida é tão profunda que nem o tempo pode resolver. Quando a dor é tão grande que nem o remédio pode te valer. Quando a ciência desengana e o médico diz: já fiz o que tinha que fazer.
Quando a montanha é tão grande que é impossível de você romper. Quando a aliança se quebra, te fazendo sofrer.
Tem cura.
Nós estaremos agora ouvindo uma porção da parte de Deus. O pastor Pedro Paulo Matos está aqui para abençoar a sua vida através da mensagem da palavra de Deus, tá bom? Vamos então a esse momento mais esperado do culto da Igreja Cristo em Casa.
Gênesis capítulo 3, verso 18, que diz assim: ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Fábio Silva, querido amigo, com essa leitura da Santa Palavra de Deus, nós queremos iniciar essa reflexão. Que Deus te abençoe, querido irmão, Um abraço, companheiro, de janeiro a janeiro, para você, para sua família, sua mãezinha e toda a sua família que tem levado adiante esse lindo projeto da Igreja Cristo em Casa. Débora Lira, Deus te abençoe, amiga, Michel Camargo e toda essa família Melodia que tanto nos abençoa. Meu irmão e minha irmã, nós nos dirigimos a vocês sempre e às vezes a gente fala, vocês são ouvintes, mas nós queremos sempre corrigir. Vocês são membros da igreja e como membros da igreja nós formamos uma família, a família de Deus, a família que leva o evangelho, a família que recebe de Deus, que dá para o reino de Deus. Então, independente da sua circunstância, talvez você hoje aqui pela primeira vez, tem outros que estão aqui há mais de 20 anos na Igreja Cristo em Casa. Que Deus te abençoe. Depois de uma semana, nós estamos aqui nos preparando para esse fim de semana e que o Senhor nos abençoe. Esse texto que nós lemos, de Gênesis 3, foi logo após a queda do homem, o pecado do homem, quando Deus ele dá uma ordem para Adão e Eva e eles desobedecem a ordem e o direcionamento de Deus. Aí eles caem, eles pecam e a consequência do pecado. É isso que as pessoas às vezes não pensam, não é? O pecado tem consequências. Não adianta querer fugir da consequência do pecado. Ela vai chegar, ela vai existir. E essa palavra que nós lemos aqui é exatamente a consequência do pecado de Adão e Eva. E esse pecado, que nós chamamos de pecado original, tem sido transmitido de geração em geração. Nós já nascemos com o pecado original e para apagar esse pecado, só o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, que nós chamamos de uma segunda obra da graça. O Espírito Santo é que vai resolver, é que vai apagar essa questão do pecado original. Essa palavra do verso 18 diz que a terra produzirá, cardos e abrolhos. O que é cardo? Cardo é uma espécie de espinho. São espinhos e abrolhos. Abrolhos são plantas que às vezes não têm muito sabor. E verso primeiro, né? A tragédia começou a partir daí. Nesse momento que o homem cai, alguns sentimentos, até então desconhecidos por Adão e Eva, envolvem o coração, envolveram o coração de Adão e Eva. E a primeira coisa que eles sentiram quando pecaram foi medo. Quero chamar a sua atenção. Interessante, não é? O primeiro sentimento que até então eles não tinham foi o medo. É igual uma criança. A criança não tem medo. Nós temos que cuidar da criança, senão ela mexe no fogo, ela mexe no gás, ela não tem noção de altura, ela não tem noção de que a piscina, se ela não souber nadar, ela vai morrer afogada. Então nós precisamos cuidar da criança, porque ela ainda não tem essa noção. Adão e Eva, eles não tinham noção do que era medo. Quando o pecado chega na vida deles, eles então sentiram medo. Verso 8, sentiam medo ao descobrir que estavam nus. Então Deus se dirige a eles e conversa com eles. Verso 18, que completa a grande tragédia, né? A grande praga para o mundo. A partir daí, a partir da queda, a partir da desobediência, uma tragédia sem fim se estabelece na vida. Os espinhos é sinal de desolação. O espinho foi usado para fazer a coroa de Cristo. O espinho representa as maldades do coração, representa o sofrimento humano, representa tudo aquilo que nós sofremos, não é? As maldades do ser humano, o sofrimento que nós passamos, porque de sofrimento nós entendemos, não é, irmãos? Se eu pudesse agora pegar um microfone e dar para você falar, certamente você falaria sobre muitas coisas acerca de sofrimento que você já passou, talvez esteja passando, maldades que fizeram com você, que às vezes até hoje teu coração está apertado, dolorido, ferido, por causa de uma maldade que alguém fez com você. Os abrolhos é sinal de desolação. Plantas nocivas, venenosas, faziam parte da maldição, os abrolhos e os cardos. Então, quando a gente olha a vida, nós começamos a perceber que, às vezes, estamos enfrentando os nossos espinhos, estamos enfrentando maldades, estamos enfrentando venenos que são colocados na nossa mente e no nosso coração. Os espinhos ecológicos, todo um sistema de ecologia hoje que a gente não entende. Meu Deus, num lugar chove demais, no outro lugar tem fogo demais, num lugar a água chega e destrói tudo, no outro lugar o fogo chega e destrói tudo. Que coisa! Os espinhos da humanidade, não é? A humanidade é cheia de maldade, uma humanidade cheia de coisas ruins na mente e no coração. Nós olhamos assim a capacidade da pessoa matar outra para roubar um celular, para roubar um tênis. Às vezes mata e nem rouba nada. Ter coragem de tirar a vida. Que sofrimento, que desolação, que deserto essas pessoas estão passando, essas vítimas dessa violência. Os espinhos da alma. Quantas vezes nós estamos enfrentando espinhos na alma? O que é que espeta você? O que é que prejudica você? Qual é o tipo de espinho que tem levado você a sofrer? Tem levado você a esse sofrimento terrível? Qual é o espinho? Espinho da ansiedade, da depressão, do pânico, da angústia, da tristeza. Ah, quantas coisas, hein, irmãos? Quantas coisas tem nos afetado dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, no emprego. Quantas coisas têm ferido a nossa alma? Enfrentar a ingratidão, enfrentar as maldades, enfrentar os venenos que tentam entrar na nossa vida, na nossa alma, na nossa vida de uma maneira geral. Os espinhos da tragédia, o assassinato, o feminicídio, aqueles que morreram por conta do Covid, aqueles que estão enfrentando um câncer, fazendo uma quimioterapia, que é um tratamento tão doloroso, às vezes pessoas que estão com doenças dos rins, né? Tem que fazer hemodiálise. Como têm sofrido essas pessoas? Também nós estamos cercados de espinhos sociais, intelectuais. O dinheiro hoje tem sido a tragédia de muita gente. Tantas pessoas com tanto dinheiro e tantas pessoas sem ter um pedaço de pão dormido para comer. Essas situações têm levado o ser humano a sofrer profundamente, a sofrer terrivelmente as situações, os espinhos na família, família que se separa, que traz uma desestruturação, os espinhos, o filho que enfrenta um vício, se envolveu com más companhias, se envolveu com pessoas que não eram do bem, acaba entrando para o mundo do vício. E esse vício aqui são os mais variados vícios. E a gente fica olhando, né? Não existe ex-família, não existe ex-filho, não existe ex-sogra. As pessoas se separam e tentam se desvencilhar da família, mas não tem como. A família nossa será nossa família, ainda que de longe, ainda que separada, ainda que divorciada, sempre será a família. E quantos espinhos tem levado as pessoas a perder a estrutura, o amor, o carinho, o respeito, a paz, a convivência, não é? Que situação difícil. Os espinhos sociais, quando nós saímos pelas ruas, 10 da noite, 8 da noite, homens, mulheres, crianças dormindo na rua, os espinhos religiosos, pessoas desiludidas com a religião. Quanta gente hoje fora da igreja, quanta gente que cantava no coral, que era músico, quantas pessoas que faziam parte do círculo de oração, quantos jovens que eram bênção, testemunhavam, se ajoelhavam na igreja, pediam oração para qualquer coisa, não fazia nada sem pedir oração, pedir oração ao pastor, pedir oração às irmãs do círculo de oração. E hoje, onde é que estão esses jovens? Onde estão pastores que abandonaram o ministério? Irmãs de ministério que hoje estão em casa, desiludida com a igreja, desiludida com o pastor, desiludida com a instituição chamada igreja. Quanta gente hoje que o maior problema, o maior trauma é o espinho da religião. E essas pessoas, elas às vezes parece que não estão percebendo que há um futuro, que há um céu, mas também que há um inferno. E nós não estamos aqui para falar da teologia do medo. Nós queremos falar da teologia da esperança, a teologia da salvação. Mas que fique bem claro que se não estiver em comunhão com Jesus, se não estiver fazendo a vontade de Deus, o destino final será muito difícil, será muito triste. A Bíblia diz que, apesar de todos esses espinhos, todas essas tragédias, que as pisaduras, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Os espinhos da vida foram todos eles colocados sobre a cruz. Todas as maldades, todo o sofrimento humano, todas as decepções, toda e qualquer ingratidão que às vezes nós pegamos para nós. Eu fico curtindo a ingratidão, eu fico lembrando a ingratidão, eu fico lembrando das coisas ruins e eu não consigo dar um passo. As coisas ruins me prendem, não me deixam caminhar. E quando nós vamos à Bíblia, e muitos não têm ido à Bíblia, muita gente hoje querendo viver de qualquer maneira, de qualquer forma. Quando nós vamos à Bíblia, lá está a palavra de Deus dizendo que Jesus levou todas as nossas dificuldades. Nós fomos sarados pelo poder de Jesus. Jesus, as pisaduras de Jesus, a atitude de Jesus, o ato de Jesus levou sobre ele todos os males, todos os espinhos, todas as maldades, levou sobre si todos os nossos pecados daqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador. Os espinhos da vida foram colocados sobre a cruz. Ele foi à cruz por causa dos seus e dos meus espinhos, dos sofrimentos, das dificuldades. Levaram Jesus lá no Getsêmane, depois a Caifás, a Pilatos, a Herodes, e depois a Pilatos de novo. judeus pediram a sua crucificação, foi levado ao Calvário, o coração de Jesus explodiu de dor. E ele sabia que aquele ato seria a única maneira de absorver todas as tragédias do ser humano. Então, quando nós paramos, quando nós ficamos paralisados pelos nossos espinhos e pelas nossas lutas, saiba que Jesus já resolveu isso. Nós podemos hoje entregar a Ele toda e qualquer luta, toda e qualquer dificuldade. Eu não sei qual é o nome da tua luta. Eu não sei qual é o nome do teu espinho, aquilo que te incomoda, porque espinho incomoda. Espinho pode ser pequenininho, mas que entra no nosso pé, entra na nossa mão, onde quer que ele fique, aquele pedacinho de nada de espinho, como incomoda. Enquanto ele não for retirado, ele vai incomodar. E se não for retirado, pode até causar uma infecção e trazer um problema muito maior. E Jesus, ele já resolveu tudo isso. Jesus, ele, lá no Calvário, ele dá algumas declarações. Pai, perdoa porque não sabe o que fazem. Nós hoje não sabemos o que estamos fazendo. Nós hoje, nós estamos egoístas, olhando para nós, olhando para a nossa capacidade, olhando para o nosso poder, e nós não temos nenhuma capacidade, nenhum poder para resolver coisas espirituais. Às vezes, uma simples virose nos coloca de cama, e assim como o pecado, assim como tragédias que chegam, que nós queremos também resolver, e nós não conseguimos resolver, não resolvemos uma virose, não resolvemos um problema emocional, não resolvemos um problema de distúrbio mental, ansiedade toma conta. Que geração ansiosa, que geração corrida. A gente chega na igreja já perguntando a hora que vai terminar, já a gente já é uma geração apressada, uma geração viciada. Quando não tem luz, ficam desesperados. Quando não tem televisão, ficam desesperados. Enquanto que o Senhor gostaria que a gente parasse e meditasse. Ele fala assim, Jesus, ele fala, Pai, perdoa essas pessoas. Eles não sabem o que fazem. Essa palavra, gente, é para mim hoje, é para você. Nós, às vezes, não sabemos o que estamos fazendo. Ali na cruz ele olha para um lado e ele vê um ladrão blasfemando. Ele olha para o outro lado e ele vê o outro ladrão pedindo misericórdia. E Jesus diz a ele, hoje tu estarás comigo no paraíso. Ou seja, antes das 6 da tarde, ele já estava com o Senhor no paraíso. Todos os gemidos, todas as lágrimas, minha irmã, todos os males foram colocados sobre ele. Essa angústia, essa dor, essa decepção que você está sofrendo, essa ingratidão que fizeram contigo, essa luta com essa enfermidade, creia que o Senhor Jesus, ele já levou sobre si todas as nossas dores. Deus virou o rosto para Jesus e ele diz assim, Deus meu, por que me desamparaste? Aí colocam fel numa esponja, que era uma droga para passar a dor, mas Jesus rejeitou. Ele falou, importa que eu sofra a dor daquela irmã, daquela filha, daquela pessoa que está lá no ano já mais de... No ano 2024, já está lá naquela época, eu estou aqui rejeitando a anestesia, rejeitando essa droga, porque eu preciso sofrer para que eles não sofram. E ele diz, Pai, está consumado, está pago, está quitado o preço, não há mais espinhos. E a palavra, quando ele diz consumado, é a palavra tetelestai. Ela é uma palavra muito conhecida. Tudo está consumado. O rol de crimes ao pagar, foram carimbadas ali, tetelestai, está pago. Uma pessoa, quando ela sofria uma sentença, colocava a pena que ela tinha que pagar lá na cadeia, naquela cela, e o dia que era o último dia daquela pessoa ficar presa, o responsável pegava um carimbo com essa palavra, tetelestai. O preço está pago. Já não há mais condenação. Os espinhos foram colocados sobre Jesus. A sua coroa era de espinhos. A sua coroa era de abrolhos. Mas os espinhos acabaram-se na cruz. Os espinhos e abrolhos caíram ao pé da cruz. Creia, quando o homem peca, quando a mulher peca, e vem as consequências do pecado, Deus não abandonou o ser humano. Apesar do egoísmo, apesar da maldade, apesar do ser humano virar as costas para Deus, Deus não condenou eternamente as pessoas. Ele deu uma solução. Ele deu Jesus e falou assim: olha, você que está sofrendo, você que pecou, você que agora tem uma condenação a pagar, você tem um preço a pagar, você pecou, você errou, você não tem como pagar, eu vou providenciar uma maneira de pagar o preço dessa condenação. Ele manda Jesus, que morre na cruz do Calvário, que derrama o seu sangue precioso, e que chega para nós e diz: eis que eu estou à porta e bato, deixa eu entrar, deixa eu sentar, deixa eu cear com você. E assim tem sido. Nós que temos o Senhor Jesus na nossa vida, nós abrimos o coração, Ele entrou na nossa vida, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida, no livro da vida, para nunca mais ser retirado. E agora é o Senhor quem providencia para nós o consolo, o conforto, a presença para nós enfrentarmos as lutas. Irmãos e irmãs, que lutas temos enfrentado? Todos nós, como eu mencionei, temos lutas, sofrimento para contar, não é? Mas o Senhor Jesus está dizendo para nós: calma, o preço já foi pago, tenha paciência, persevere, não se desanime, não perca a sua fé. Olhe para o céu, olhe para o alto, nada acabou, creia, creia que Deus está contigo. Depois da ressurreição, Jesus não tinha mais a coroa de espinhos, porque eles ficaram encravados na cruz. Você vivendo com espinhos, espinho da religião, você que é religioso, mas a sua religião não te dá nenhum alívio. A sua religião, ao contrário, só coloca peso sobre você. Que isso? Que religião é essa? Jesus não veio colocar peso, muito pelo contrário. Ele diz assim: vós que estáis cansados e sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Deixa eu levar o seu jugo, deixa eu levar a sua aflição, deixa eu levar. Jesus, Ele nunca vai colocar nenhum peso sobre ninguém. Ao contrário, Ele quer tirar esse peso que você está vivendo. Deus é um Deus que tem palavra. Ele promete e Ele faz. É o Deus do sobrenatural. É o Deus do extraordinário. Creia, Deus é o Deus do extraordinário. O poder de Deus não foi diminuído. Foi diminuído é a nossa fé. É a nossa dependência do Senhor. O espinho religioso que o religioso traz na sua religião vazia não alivia, não transforma. O espinho da intimidade, da dívida, da doença, do medo, o espinho de morte, o espinho de vícios, o espinho da desobediência, o espinho da rejeição a Deus. Quanta gente rejeitando a Deus. Que coisa. E ele disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Talvez você esteja passando hoje um tempo de desesperança, um tempo que você olha e fala: meu Deus, quando esse deserto vai acabar? Meu Deus, que tribulação! Meu Deus, que situação difícil! Um dia é a situação financeira, o outro dia é a doença, o outro dia é uma confusão dentro de casa, o outro dia é o desânimo. Tem dia que a gente acorda desanimado, desanimado. Tem dia que a gente acorda sem nenhum ânimo, sem coragem, querendo ficar debaixo da coberta, não querendo ver a cara de ninguém. Não é assim? Mas o Senhor tem dito para nós: levantai-vos. Aqui não é o vosso lugar de descanso. Levanta, anda, ore, leia a Bíblia, faça um jejum, lave esse rosto, arrume esse cabelo, volte a sonhar, volte a ter esperança, porque a esperança não morreu. Você precisa saber que tem custos para isso. Qual é? Negar-se a si mesmo. Senhor, já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. Negar a sua vontade, negar ao seu desejo, ter um desejo sincero de obedecer ao Senhor, arrepender-se dos seus pecados, se passa por uma negação de nós mesmos, passa também pelo arrependimento, arrependimento dos pecados, arrependimento das transgressões, aquilo que nós fizemos, aquilo que nós falamos, aquilo que nós praticamos. Porque os pecados, os espinhos, foi nós mesmos, eu mesmo, que os encravei em mim mesmo. Tem muitos espinhos que eu coloquei, tem espinhos que jogaram sobre mim, mas tem espinhos que eu mesmo coloquei. Tem os espinhos da insegurança, o espinho da dúvida. Ah, eu não acredito mais. Ah, eu estou tão desiludido. Creia. Peça perdão a Deus agora. Senhor, me perdoa pela minha incredulidade. Perdoa, Senhor, se eu estou tentando resolver as coisas com a minha força, com a minha capacidade. Senhor, eu reconheço que tudo aquilo que eu tenho tentado fazer por mim mesmo não tem dado certo. Senhor, faça o extraordinário. Faça o sobrenatural acontecer. Dê a sua vida ao Senhor agora, nessa noite, os seus projetos, dê a Ele uma agenda em branco. Ore agora conosco. Nós já oramos hoje, já oramos a oração de intercessão, já oramos pelas pessoas que pediram ajuda. Agora é a sua hora de você orar por você. Pai, consola o meu coração. Pai, abençoe os meus projetos. Pai, abençoe a minha saúde do alto da cabeça aos pés. Me dê saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, saúde mental. Senhor, toca na minha mente. Senhor, me dê equilíbrio. Eu quero crescer na tua presença. Me dê equilíbrio, Senhor. Me ajude a reagir de maneira diferente. Quantas vezes, irmãos, a nossa reação é péssima. Nós falamos, nós ofendemos, nós não temos paz para resolver as coisas. Às vezes, Deus livra da cruz. Às vezes, outras vezes, Ele nos livra pela cruz. As feridas abertas na vossa alma são a porta por onde Deus quer operar nessa noite. Creia, Deus é contigo. Deus nunca vai te deixar, Deus nunca vai te abandonar. Ele providenciou Jesus para cuidar de cada espinho que hoje está nos fazendo chorar e sofrer. Nós da Igreja Cristo em Casa, Fábio Silva, Débora, Michel e toda a equipe, nós queremos abençoar você, que a sua família seja abençoada, que a sua vida financeira seja abençoada, que o seu emprego seja abençoado, que a sua saúde seja abençoada. onde você colocar as tuas mãos e você possa ver o sobrenatural de Deus acontecendo. Creia, Deus não perdeu o controle. Creia, Deus está olhando para você. Creia, Deus segura pelas tuas mãos e diz para você: não tenha medo, porque eu te sustento. Que Deus te abençoe. Nós te abençoamos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Outra vez te busco, outra vez te encontro, outra vez. Não nega o meu choro escondido aqui. Outra vez procuro, outra vez te sinto, e dessa vez não quero mais sair daqui. Pai, eu não sei por que eu corro. Pai, eu não sei por que me escondo. Se no final dessa jornada eu te buscarei de novo. Pai, eu me rendo ou eu sofro, ou me alimento ou eu morro. Pai, não tem nada que preencha o vazio em mim se não a cruz em ti. Se não há cruz em ti.
E sendo assim, gente querida do meu coração, ficamos por aqui com mais um culto da Igreja Cristo em Casa nesta sexta-feira linda, né, que nos fez o Senhor. Que Deus lhe abençoe muito, tá bom? Minha amada irmã, meu amado irmão, obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Que você tenha uma noite maravilhosa, tá bom? Obrigado, Débora Lira, obrigado, pastor Pedro Paulo Matos, obrigado Michel Camargo aqui na técnica. O pastor Pedro Paulo Matos estará impetrando a bênção apostólica, mas antes fica o lembrete: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
Queremos ser impactados pelo teu poder, Deus. Manifesta a tua glória aqui entre nós. Oh, Jesus, que o Senhor possa crescer cada dia mais em nossas vidas.
Chega de viver de maneira superficial. Não quero mais o natural. Eu quero o sobrenatural de Deus. A cada dia, a cada instante a te buscar. Preciso te encontrar. Viver em teu olhar. Eu quero mais do que já recebi. Muito mais do que já recebi. Então toca-me, enche-me, usa-me. Eu quero ser impactado por ti, e essa atmosfera é favorável. Então vem, Senhor, vem, Senhor, com o peso da tua glória aqui. Eu quero ser impactado por ti, e essa atmosfera é favorável. Então vem, Senhor, vem, Senhor, com o peso da tua glória. Chega de viver de maneira superficial. Não quero mais o natural. Eu quero o sobrenatural de Deus. Cada dia, cada instante, Deus. A cada dia, a cada instante a te buscar. Preciso te encontrar. Me ver em teu olhar. Eu quero mais. Eu quero mais, oh Jesus, do que já recebi. Muito mais do que já recebi. Então toca-me, enche-me, usa-me. Essa atmosfera é favorável. Então vem, Senhor, vem, Senhor, com o peso da tua glória aqui. Eu quero ser impactado por ti, e essa atmosfera é favorável. Então vem, Senhor, vem, Senhor, com o peso da tua glória aqui. Eu quero ser impactado por ti, e essa atmosfera é favorável. Então vem, Senhor, com o peso da tua glória aqui. Eu quero ser impactado por ti, e essa atmosfera é favorável. Então vem, Senhor, com o peso da tua glória.